Estamos aqui, mais uma vez, reunidos na nossa casa quase cheia, porque ultimamente tá vindo muita gente nos visitar. Conosco hoje, além de mim, está o meu queridíssimo Eliezer.
Opa, bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um tema muito querido que estava na nossa pauta já fazia um bom tempo. Vamos falar de jogo de navinha.
E o nosso queridíssimo e visitante e quase da casa já, Celso Affini.
Fala, pessoal. Vamos falar de jogos de navinha, muitas fichas perdidas.
E aí, senhores, o que vocês jogaram, assistiram, fizeram? Quem vai começar? Para um de cada vez, não vamos brigar, não.
Bem, eu posso começar, então.
O convidado tem a primazia.
Eu joguei um pouco de Candy Crush.
Lá.
Tô chegando no estágio 1000. Tem gente que já tá no 5000, 6000. Comecei tarde, mas é legalzinho.
Eita. Puzzle, né? Eu nem sabia que tinha tudo isso.
Tem um monte. Nossa, os caras vão inventando, né? Não tem fim o negócio. Eu joguei também um jogo que tem uns amigos meus que estamos jogando na Steam, se chama Green Dawn, que é o... Não é verde, né? É green de morte, né? Uhum. Então é um jogo bem legal, estilo Diablo 2 isométrico, um jogo indie, muito legal, muito bem feito. E eu tô me divertindo, mas essa semana eu tô jogando praticamente todos os dias. Eu dei uma parada no Phantasy Star, porque mudou agora lá algumas coisas, eu falei, vou abandonar. E eu também joguei alguns joguinhos no Super Game Boy que eu tinha comprado. Eu tava fazendo alguns testes, né, com o meu Everdrive do Game Boy. Aí eu joguei o Double Dragon e Gradius.
Massa, olha aí.
Também tava jogando no meu 3DS o jogo Project X Zone 2. É um jogo de RPG tático que tem ali personagens da Capcom, Namco e Sega. Eles se encontram e enfrentam vários inimigos ali dos universos, né? Então, eu já tinha terminado o primeiro. Eu falei, vou comprar esse segundo. Tava até barato, R$150, originalzinho. Na parte da manhã eu jogo 3DS, à noite eu jogo com meus amigos o Green Dawn. Quando eu tenho um tempinho nos fins de semana, eu brinco um pouco lá com os meus consoles antigos, né? Coleção pra mim é funcional, é pra jogar.
Cara, e que o 3DS é um videogame que eu tô devendo, sabe? Tem que voltar no 3DS.
O meu 3DS é legal que meu filho, toda vez que vem, ele fala assim, papai, eu quero jogar o 3DS. Aí o 3DS já tá aqui no jeito pra ele jogar. 3DS virou dele. Uhum. É legal, assim, eu sempre pensei em fazer uma coleção pra mim. Ultimamente eu venho fazendo as coisas para eles. É legal, tá incrível, né? Assim, é muito legal.
O último jogo do 3DS que eu joguei foi o Metroid Samus Returns.
O AM2, né?
Um baita jogo.
E o senhor Eliezer, o que que o senhor jogou essa semana?
Ah, finalmente eu entrei novamente em Hyrule, jogando Zelda Tears of the Kingdom. Chegou finalmente a minha cópia.
Olha a felicidade da pessoa.
É incrível, não imaginava que eles poderiam melhorar tanto de um título pro outro, mas cara, tá de parabéns, é um jogo assim daqueles que tu pensa numa década assim, e diz, olha, esse você tem que jogar. É assim, me parece, o que me parece assim, jogando o Tears of the Kingdom e também antes o primeiro Zelda do Switch, é que aquilo ali é a definição de jogo de mundo aberto de verdade. Me faz parecer outros do gênero, assim, que eles são... Não conseguiram realmente traduzir mundo aberto como Zelda fez. Eu acho incrível. O jogo é fantástico. Eu pisquei e já tava com 25 horas.
Não, é legal é que o teu tom de voz, da hora que a gente começou a gravar aqui, pra hora que você começou a falar de Zelda, mudou completamente, tá incrível.
Aquele jogo com a sensação, assim, de antigamente, de chegar em casa logo pra poder jogar.
Ah, que da hora.
É essa alegria, assim, que tá me trazendo esse Zelda. Cara, que jogo.
Que da hora.
Jogo é legal, divertido, demais. A gente vai ter que fazer um review uma hora sobre ele, mas, cara, esse aí que tá me prendendo, e eu só fiz isso. Só joguei Zelda.
O resumo é, eu só fiz isso.
Só joguei Zelda.
Já eu ainda tô preso lá, eu tô jogando em doses muito homeopáticas, cara, o Uncharted de Lost Legacy. É um universo que eu gosto muito, mas eu tô jogando muito pouco, não tô tendo muito tempo de parar em casa para jogar. Joguei um pouco online com o Eliezer, né? A gente jogou o Streets of Rage de novo, beat'em up. A gente tá ensaiando pra jogar o Streets of Rage 4, né? O Celso já está convidado pra jogar com a gente também, se quiser.
Eu não tenho esse jogo.
Eu também não tenho, mas a gente vai dar um jeito.
Não, promoção, baratinho.
É, tá em promoção.
É, 40 e poucos reais. Tava baratinho.
Vale a pena.
E é um jogo bom, cara. São dos mesmos desenvolvedores do Tartarugas Ninjas novo, né? A Dotemu.
Sim. Meu, Tartaruga Ninja novo é incrível. Mas eu basicamente fiz isso. Editor, queridíssimo, roda a nossa vinheta.
Me dê sua força, Pegasus! Meteoro de Pegasus! na segunda.
Vamos entrar no assunto principal aí, mundo dos jogos de navinha. Eu sei que o Eliezer, ele vem aí de uma safra de jogos de navinha, de todos os consoles com jogos de navinha que ele tava vendo na frente, ele começou a jogar e, em especial, ele jogou muito jogo de navinha do Sega Saturn, né, o senhor Eliezer? Conta aí sua experiência.
É, do Sega Saturn. Vamos falar sobre o jogo de navinha? Primeiro, assim, pra situar o ouvinte, jogo de navinha talvez seja um dos estilos de jogos mais antigos que existem de videogame. Remonta lá aos anos de 1962, quando Steve Russell idealizou Space War, que era um jogo onde duas pessoas competiam para ver quem conseguia levar a nave do adversário ao campo gravitacional de uma estrela ou acertava ela com tiros. Ele estava confinado a supercomputadores de universidades dos Estados Unidos. E o gênero evoluiu, tanto que a minha primeira experiência com navinha foi lá no Atari, com Mega Mania, Space Invaders, River Raid. Foram jogos assim que serviram de porta de entrada para esse mundo. O jogo de navinha, basicamente, como diz, você controla uma navinha, se bem que às vezes não tem navinha nenhuma, às vezes pode ter algum outro personagem, e a gente fica atirando o tempo inteiro e se desviando dos tiros dos inimigos. É uma mecânica muito simples, mas são geralmente jogos de jogabilidade muito difícil. Não é bem assim para jogar navinha. E sabe o que eu acho muito interessante nesse gênero? Ele não é um gênero de jogos que você possa fazer outra coisa ao mesmo tempo. Ele te exige intensidade, porque ele é intenso em tudo. Entendeu? Uma piscada de olho, um movimento errado, você morreu e perdeu uma vida. Então, um jogo de navinha, você pode jogar por 10 minutos, mas vão ser 10 minutos que você vai estar vivendo aquilo intensamente. E eu acho que foi sempre isso que me pegou nesse tipo de jogo, sabe? Eu sempre gostei de jogo de navinha. Joguei vários no Nintendinho também, Mega Drive, no Sega Saturn. E eu não sei como é que foi a primeira experiência de vocês com jogo de navinha.
Mas então, primeira experiência com jogo de navinha, eu digo que foi Space Invaders.
Boa.
Space Invaders foi um grande sucesso dos fliperamas, tanto que no Japão ele acabou com todas as moedas, né, na época, causando até uma crise no país, que não se tinha moeda mais porque estava tudo enfiado nas máquinas. Lembrando, né, o gênero começou como chamado shooter. Shooting Up é um subgênero do shooter. O próprio Space Invaders é um shooter. Você ficava parado em uma posição fixa, uhum, atirando nas naves alienígenas.
Que vinham descendo, né?
Isso na época foi considerado um shooter. Depois, com o passar do tempo, foi criado o subgênero Shoot'em Up. Então esse deve ter sido o primeiro jogo que eu joguei mesmo, foi no Atari também. Depois teve Asteroid, vários outros também que tinham. Também essa, o River Raid. Atari foi a porta de entrada, realmente, para o gênero. Mas os fliperamas, para mim, foi onde realmente o negócio se intensificou, né? Porque, para quem é da época, pra quem sabe como que foi um fliperama, foi uma grande capital em São Paulo. Porque é óbvio, é diferente o cara jogar no interior da cidade e jogar na capital.
Sim.
Tem uma diferença bem grande, porque você acabava também tendo problema para jogar, fila. Aqui, pelo menos no centro de São Paulo, quando eu jogava, no meu bairro mesmo, era 50, 60 pessoas enfiadas, 60 moleques enfiados no fliperama. Nunca ficava vazio. E o sucesso do Street Fighter fazia com que os fliperamas lotassem mais ainda. Foi aí que eu comecei a gostar mais dos jogos de navinha. Por quê? Porque essas máquinas ficavam no fundo do fliperama, praticamente abandonadas. Então você tinha ali Raiden, você tinha o Mustang, você tinha Fire Shark, vários jogos, né? Tiger L, que já o pessoal não tinha tanto interesse, tanto que o pessoal mais velho, os Office Boys, o pessoal mais cabeça, ia diretamente jogar esses jogos, não os Street Fighter, Capitão Comando, Cadillac, que eram legais, mas os jogos de navinha tinham o charme, é como o Eliezer falou, tinha um desafio a mais. Não era, tudo bem que Street Fighter, jogando com um amigo, também tem um desafio muito grande. Mas os jogos de navio por si só já são desafiadores. E lembrando, também dava pra jogar com um amigo. Também muitos jogos você podia jogar duas pessoas ao mesmo tempo, como Vapor Trail, Aero Blasters, o próprio Raiden que eu mencionei, Mustang. Pra mim, um sensacional da SNK, o Prehistoric Isley, que é maravilhoso também. Então, são jogos assim que o fliperama realmente, pra mim, foi a casa dos jogos de navio.
Mas era comedor de ficha, né?
Ah, não era tanto assim. Porque que nem você falou. Não concordo, porque o pessoal fala muito desse negócio de comer ficha. cara joga uma ficha um dia, depois de um mês ele vai jogar de novo. Ah, eu perdi. É,
era o meu caso.
Era um jogo que, tanto que, como eu falei, eu ia no fliperama, ia lá no fundo e sempre tinha um office boy jogando. Então eu ficava vendo o que os caras faziam e depois eu tentava repetir aquilo. Isso pra vários jogos eu fiz isso. Tanto que o pessoal fala hoje assim, ah, o cara fica vendo vídeo no YouTube pra aprender. Mano, já existia isso na época dos fliperamas, da locadora. Você ia numa locadora ver alguém jogando, você pegava os, meio que os macetes. Tanto que tem jogos como Raiden, existem lugares que são safe points. Você fica parado em um certo lugar, os tiros dos inimigos, não importa de onde ele atirar, não peguem você.
Isso aí só pegava essa manha vendo.
Só vendo. Tanto que o detalhe, teve uma vez, aconteceu comigo. Tem um jogo que se chama Slap Fight, da... Agora me fugiu o nome. A empresa super famosa pra fazer jogo de navinha.
A Taito?
Não, não. A Taito, ela fazia o lançamento desses jogos pra essa empresa. Uhum. Que nem Truxton. Se você olhar no fliperama, é da Taito. Mas não é da Taito. É produzido por essa empresa e a Taito publicava.
Celso, não era Toaplan?
Toaplan, exatamente. Toaplan. Então, esse Slap Fight é um jogo da Toaplan. E esse Slap Fight tinha um segredo. Que quando você começava o jogo, se você deixasse parado a nave e morresse... As próxima vida viria com todas as asas completas e com míssil teleguiado. No fliperama aconteceu o quê? Aqui na Praia Grande, onde eu moro hoje, tinha um fliperama que era o Big Boy, do lado de uma sorveteria.
Ah, eu acho que eu cheguei aí nesse fliperama aí. Era um que era todo mundo sentado, assim, não, com uma...
Aqui é Jardim Real, né, onde eu moro. Acho que tá confundido,
ah,
né?
Ah, eu acho que o que eu fui era mais perto do Caiçara. Ah,
então, aí beleza. Aí já pode ser que tem. Mas eu não, como eu não ia pra essa região, na época eu não chegava a ver isso aí. Sentado ainda, nunca vi. Mas de qualquer forma, eu tava lá e tinha um cara jogando. O cara tinha acabado de colocar a ficha, alguém chamou ele. Aí ele falou, alemão, fica de olho na minha ficha. E eu, com medo, não encostei na máquina. Uhum. Quando morreu, a nave veio completa. Tá, eu comecei a apertar o botão pra não morrer. Aí o cara falou, o que que você fez? Eu falei, cara, se você colocou a ficha, você saiu. Morreu, aí eu peguei pra jogar e apareceu isso tudo. Ele falou, não é possível. Ele deixou morrer, colocou outra ficha, fez a mesma coisa e pronto. Descobri um segredo sem querer totalmente.
Ah, caraca, que da hora.
Bastava você morrer a primeira vida e a próxima vida você viria com as asas completas, que o jogo você foi colocando asa e ficando mais forte, né, seu tiro. E aí vinha com míssil teleguiado ainda. Então, nossa, isso aí pra mim foi uma coisa que a gente só aprenderia vendo alguém fazendo. Sim. Como Prehistoric Island, vários outros jogos que tinha lugares que você ficava jogando de dois, cada um ficava numa posição atirando, pronto, já era o inimigo e a gente ficava totalmente safe. Tem vários macetes, então era difícil. A gente acabava perdendo ficha. Mas e Street Fighter? Quem é que terminou Street Fighter quando chegou? Sim, todo mundo gastou muitas fichas. Sim. Tanto que aquele Street Fighter de rodoviária foi quando o pessoal começou a ver o final do jogo de verdade. Porque antes o pessoal nem chegava lá. Nem chegava no final, porque já entrava alguém contra e você não conseguia terminar o jogo. Esse negócio assim de papa ficha, a pessoa também tem que lembrar do seguinte. Quantos anos você tinha quando jogava esse jogo? 12? 13? Que habilidade você tinha? Zero? Nenhuma? Com o tempo a gente vai adquirindo mais experiência, vai adquirindo mais habilidades cognitivas. E o videogame, pelo menos eu lembro, quando eu comecei a jogar esse tipo de jogos, eu era um zero à esquerda. E hoje eu jogo muito melhor, porque eu presto mais atenção, já sei mais ou menos quais as mecânicas. Tudo uma questão de prática, de dedicação e também de dar uma olhada, né? Ver os macetes, ver os segredinhos, todos os jogos têm. Aquela decorada, né? Você decorou, já era.
Não, acompanhei o Celso, ele joga bem sim. No canal dele tem vários jogos de navio, o cara manda muito bem. Mas assim, nos consoles, por exemplo, no... vamos começar do Nintendinho. O que vocês jogaram no Nintendinho de jogo de navinha? Eu me lembro de ter jogado em 1942, que teve um port pro Nintendinho.
Sim.
O Chivius, esse também eu gostava no Nintendinho. Bom jogo de navinha. Ele era...
também era conhecido como Stivalio.
É. Ele era scrolling vertical, porque a gente tem que lembrar que a maioria dos jogos de navinha são um scrolling vertical da tela, né?
Tem bastante.
A maioria é vertical.
E tanto que a tela do fliperama, o monitor que ficava no fliperama, ele tinha uma configuração diferente, né? Ele não era esse 4x3 que a gente tem, ele era uma configuração diferente. Tem alguns também que são um scrolling horizontal, me lembro de poucos. Mas não tem como negar que a casa dos Shoot'em Ups foi o Mega Drive. O Mega Drive ali com títulos que... Tem dois, assim, que eu sou muito fã, que é o Thunder Force 4, que pra mim, de todos, ainda é o Thunder Force que eu mais gosto de jogar. A velocidade do jogo, aquele jogo em 60 quadros, o Thunder Force 4, eu acho demais. E o primeiro que eu gostei bastante de jogar foi o Truxton. O Truxton, como o Celso falou, foi uma adaptação do arcade, né? Pra quem não lembra, o Trânsito tinha aquela bomba do caveirão.
Bomba do caveirão?
Sim. Era uma caveira, porque o que acontece? No fliperama, essa caveira, só onde você apertava o botão da bomba, onde aparecia, que derrotava os inimigos. No Mega Drive ficou bem mais fácil, porque aparecia no meio da tela e derrotava todos os inimigos da tela inteira.
É, eu joguei só no Mega Drive.
E detalhe, o tiro vermelho no Mega Drive faz aquele círculo quando você pega o poder máximo dele, que praticamente cria uma proteção das navinhas que vêm de trás, as navinhas que tentam, porque as naves do Truxton, além de atirar em você, elas vêm pra cima de você, pra colidir com você e você morrer.
É, o Truxton, ele começa com uma jogabilidade até a primeira, segunda fase ali não é tanto, né? Mas depois o bicho pega.
Esse escudo que é formado na versão do Mega Drive não tem na versão do Flipper.
Não tem no Flipper.
Não existe isso. Como você falou, uma adaptação, uma melhoria foi colocada dentro ali do jogo do Mega Drive.
Sim.
O Flipper era muito mais difícil. A bomba também. Você apertava a bomba, fazia aquela caveira em volta da nave. Então só quem tava em volta da nave recebia o dano. Todo o resto ficava vivo. Era bem difícil.
E dá pra notar que ele era de fliperama porque a tela não é totalmente preenchida com o jogo. Ele tem uma parte à direita e vertical que era a adaptação que era da máquina de fliperama mesmo.
Além de poupar memória do jogo, isso também tornava o jogo vertical.
Sim.
Porque no fliperama ele era a tela completa. Você não tinha que ir pro lado pra encontrar mais tela. No Mega Drive eles tiveram que fazer isso.
Alguns pixels ficavam ocultos.
É, algumas coisas ficavam ocultas e também o que acontece? A gente perde tanto em cima quanto embaixo. Porque como o jogo é vertical, a tela seria maior, você conseguiria ver o inimigo vindo pra você mais tempo.
Sim.
Essa é a dificuldade do Mega. As coisas já vêm mais rápido pra cima de você. Por isso que eles colocaram esse tiro vermelho, gira aquelas círculos e te protegem. É pra facilitar também.
E dentro, eu tava lembrando que dentro dos shooter ups, a gente tem algumas outras vertentes, né? E uma delas é o Bullet Hell.
Damaku.
Que é aquele jogo onde a tela vira um inferno que você tem que ir desviando de balas na tela inteira e fica uma verdadeira loucura o gameplay desse.
Bem tranquilo. Até mais fácil que algum Truxton por aí.
É, tá? O Truxton é pesado.
Não, mas o Truxton tem uma parte que ele vira um Bullet Hell no final.
Não, em nenhum momento ele vira Bullet Hell.
Não, é verdade. São muitas naves que aparecem.
É porque é o que acontece.
Enche a tela de nave.
Mas não, enche a tela de nave, mas você tem a bomba que limpa a tela toda.
Sim.
Isso também tem nos Bullet Hell. Porém, é o seguinte, você tem 5, 6 tiros, 7 tiros num jogo como esse, Truxton. Nesses Bullet Hell, são 500, 1000 tiros na tela. Não tem nem comparação.
Fica uma loucura.
O problema é que você sabe qual é o ponto onde você vai morrer se for tocado e fica sempre destacado em vermelho, um coraçãozinho, alguma coisinha. E é só os tiros não encostarem lá. Tanto que fica até lento em alguns momentos esses jogos Bullet Hell, exatamente para você ter tempo de pensar para onde você vai. Então, tudo depende. Tem jogos desses Bullet Hell que eu acho extremamente fácil, extremamente divertido também.
Eu joguei ultimamente um Bullet Hell no Nintendo Switch, que era o Shmup Mania.
Eu ouvi falar.
Bom, cara, o jogo não é ruim.
Você se diverte nele.
Eu me lembro que os Shoot'em Ups eram uma classe de jogo que ela era muito mais presente do que hoje em dia, né? Hoje em dia tá difícil.
Mas isso aí também já começou a ter essa derrocada do ar com o Street Fighter, né?
Por quê?
Porque no Japão, os jogos de navinha eram o que definia os fliperamas. As empresas faziam jogos. Pode ver, a Toa Plan, ela criava esse gênero e tinha vários campeonatos.
Sim.
Tanto que esses campeonatos acabaram, minguaram no Japão por causa do Street Fighter. Street Fighter 2
tomou conta.
Um tremendo sucesso e fez com que o pessoal ficasse assim, maravilhado. Tomou conta. O que fez acabar todos os campeonatos de jogos de navinha, acabar tudo. E aí teve toda essa derrocada. Porém, continuou se fazendo, né? Tanto que quando a Toa Plan acabou, eles teve aquela empresa Ryzen, que eram alguns funcionários. A Irene também teve o que foi criadora do R-Type.
O R-Type.
Jogão. É isso que eu ia falar. O R-Type acho que foi o primeiro jogo de navinha que eu acabei jogando assim no Mega Drive.
Mega Drive não, Master System.
Master System?
E saiu pro Nintendinho, não saiu?
Não, é só pro Master System.
Tem uma memória tão boa que era de Mega Drive.
Não,
ou é algum jogo que parece R-Type?
Não, o Mega não tem realmente R-Type.
Então, mas tem um outro jogo de navinha que segue pra direita que eu acho que era bem famoso do Mega Drive, não tinha?
Tem o Darius, que você enfrenta os peixes, né? Todo chefão é um peixe.
E o Darius foi uma franquia bem longeva, né?
A última versão eu tenho até pra Steam, que é o Darius Burst.
Sim.
EX ou CS. É maravilhoso. A trilha sonora, nossa, é de morrer.
Eu adoro o Darius Gaiden do Sega Saturn.
Também. Eu tenho esse
jogo. Cara, que doideira aquele jogo. Aquele chefão peixe gigante na tela. O jogo é fantástico.
Mas o Leandro não falou. E você, Leandro? Joguinho de navio?
Então, eu acho que eu joguei o R-Type. Eu devo estar confundindo assim. Porque eu lembro que eu tinha o Mega Drive e logo em seguida eu já comprei o PlayStation. Então eu devo ter jogado o R-Type no PlayStation na época.
É, e ele tem. Aí o PlayStation tem uma coletânea com os dois primeiros jogos, R-Type 1 e 2. E depois ele saiu aquele R-Type Delta, que era todo poligonal, bonito pra caramba.
É, então acho que foi isso aí, que daí eu joguei de navinha já no PlayStation. Só que eu joguei muito jogo de navinha em emulador de Atari. Então eu joguei o Space Invaders, precursor do bagulho inteiro, né? O Asteroids eu cheguei a jogar lá. E joguei demais o River Raid. Nossa, como eu jogava River Raid. Esses jogos de Atari que são mais coloridos assim, River Raid, o Hero. Cara, eu acho eles fantásticos até hoje.
Colorido? Eu joguei acho que durante uns 5 anos preto e branco. Não tinha TV colorida.
Eu também, Space Invaders, joguei em preto e branco.
É, TV colorida na minha época só em 86 teve da minha casa.
É, 86 eu tinha 1 ano, então com certeza eu não joguei.
Eu tinha 10.
Com certeza eu não joguei nessa época aí, mas eu fui jogar só já em emulador, né, os de Atari. Aí eu joguei muito jogo.
O meu primeiro jogo do Atari foi o Mega Mania.
Mega Mania. É, River Raid o pessoal falava que quando chegava no final do jogo ele pousava o avião, só que isso é balela, né?
É, não tem.
Na verdade, quando você bate lá o pontuação máxima, 9.999 lá, simplesmente o jogo trava e a navinha fica andando através de tudo, assim. Não dá pra jogar mais.
Mas a navinha continua funcionando ou não?
Ela continua voando, uma cor totalmente diferente, né? Uhum. O jogo fica meio que paralisado. Você tem que resetar pra começar uma outra partida.
Tá, tá. Eu ia falar mais ou menos o que acontece com o Pac-Man, né? Que o Pac-Man também não tem final, mas no final ele dá uma travada e trava o jogo, né?
É, 500 mil pontos, ele zera o placar e você começa...
Não era? Ele não travava?
Tipo... É isso, o Pac-Man do Atari que eu tô falando. O Pac-Man do fliperama, ele travava na tela 129 ou 128 agora.
Tá, e aí?
Acho que era o limite da memória, era o limite da memória. Da
pode crer.
128 KB.
É, eu falo, devia ser 128 KB, senão quando ele terminava 128, não tinha 129, né?
Exatamente. O pessoal até fala, Pac-Man, Donkey Kong tem a tela da morte. Uhum. Tanto a Nintendo, como o Namco, Taito, tinham esse problema. Tanto que depois eles criaram, né? Fizeram novas versões onde você conseguia dar continuidade, né? A tela continuava.
Entendi. Mas se tem uma plataforma que é sinônimo de shoot'em up, é o Mega Drive,
né? Tá ligado que tá errado, né?
Por quê? Você discorda, ou Celso?
Eu discordo. Por mais que eu goste muito do Mega Drive... Por mais que o Mega Drive seja um videogame do meu coração, Atari, Mega Drive e PlayStation pra mim foram os videogames assim mais top da época, mas o NES tem muito mais jogo do que o Mega Drive de navinha.
Cadê teu Mega Drive agora, Eliezer?
Cara, o que acontece? Os jogos do Mega Drive, obviamente, estão uma qualidade muito melhor, mas em quantidade, o NES... É, regaça, acho que são 112 jogos. O Mega Drive e Super NES, acho que é uns 40, 50 jogos cada um.
Ah, mas eram icônicos,
PC, né? PC Engine é a mesma coisa. Tanto que o PC Engine, o problema é que tem muito jogo repetido na versão CD, que é a mesma coisa da versão Rucard.
Sim.
E aí o pessoal fala, não, mas conta. Não, não conta.
Mega Drive, uma franquia que mora no meu coração é o Thunder Force. E entre eles todos que tem no Mega Drive, porque além dos Thunder Force 4, que eu gosto muito, ele tem o 2 e o 3. Mas o Thunder Force 4 tem aquela mecânica que você escolhe os mundos que vai iniciar antes do jogo começar. Você faz o seu próprio roteiro. E eu gostava muito de começar a jogar através do deserto, porque o gráfico era incrível. Incrível, que jogo fantástico. Tinha tempestades de areia. Além de tudo, o cenário não te ajudava. Mas assim, ó, se conseguisse fazer o mundo do deserto primeiro, já facilitava bem mais lá na frente. Porque já era uma coisa menos para te se preocupar. O Thunder Force 2 e o 3, eles eram muito legais também, mas eles não eram tão bonitos que em esse Thunder Force 4 do Mega Drive.
Thunder Force, um dos expoentes, né? Você jogou mais no Mega Drive, né?
Não, eu joguei bastante no Mega Drive, e uma das coisas que tem que falar dos shoot-ups do Mega Drive é que outra vertente do jogo de navinha que tem também, e eu acho muito legal isso, é o Cotton.
Cotton?
O expoente dele é o Panorama Cotton, 100% Cotton. Você é uma bruxinha que joga no meio da tela lançando feitiço. E ele é um jogo de nave bonitinho. sabe? Um jogo de nave coloridinho, assim, muito legal.
Ah, que bonitinho mesmo. É. Eu nunca tinha visto, não.
O Panorama Cotton, tá ali pro Mega Drive. Outro expoente que tem muito lindo também pro Mega Drive é o Fantasy Zone.
Fantasy Zone.
Que é outro jogo lindíssimo também que tem pro Mega Drive.
Tem pro Sega CD também, Sega CD, não, Sega Saturn, desculpa. Falei errado.
Aí, viu? Bonitão, né?
Ah, muito bonitinho. Não tinha visto, não. É muito bonitinho mesmo.
Super Fantasy Zone é lindo.
Caramba, bem legal mesmo. O que mais, Elias? É que assim, eu não sei se você saiu e falou assim, ah, vou pegar todos os jogos de shmup e vou começar a lutar aqui e ver qual é que é.
Não, eu comecei por indicação do Begali no Mega Drive. Comecei pelo Truxton.
Ah, é, pode crer.
Cara, e o Truxton eu virei muito fã. Depois eu descobri o Thunder Force, que quando eu cheguei no 4, eu me identifiquei. Esse jogo aqui...
É, o 4 é muito bom.
Qual era o estágio que eu gostava de começar, Celso?
Eu começava do primeiro mesmo. Aquele tem aquela parte que você até sobe mais e desce mais na tela,
assim. Tá, é o aéreo, o Air Ride.
Não, não é o Air Ride. Air Ride é quando tem aquele monte de nave.
Strike, então.
Eu começava onde tinha água, né? Que tinha até um mar, assim, com as montanhas de fundo.
É o Strike.
Então eu começava dali, depois deserto.
É, o deserto é lindo.
O último era o Air Strike, era a quarta fase, o Air Strike. Tanto que tem gente que começava daquela que tem as partes de cima e embaixo, parece que tá dentro de uma estação espacial abandonada.
É, o da ruína.
Tem como pegar ali um escudo, fácil. E aí você já fica garantido ali a proteção.
É, porque aquela ali é meio pesada. A fase das ruínas, ela é complicadinha. É,
até que nem tanto, assim. Eu acho que é mais pra frente que fica mais pesado.
O Celso faz parecer fácil.
Não.
O Super Nintendo, a gente não comentou dele ainda, mas ele não teve tantos shoot'em ups, mas os que ele teve foram icônicos. E eu tenho que citar primeiro o Super Air Defense Force.
Sim.
Cara, que jogo lindo, e usava bastante o mode 7 do Super Nintendo. Ele tem aquele parallax presente no jogo inteiro. Jogo na primeira fase, a nave tá por cima das nuvens, então ele faz um parallax muito lindo.
É, o Aleste, né? É o Super Aleste.
Sim.
No Super Nintendo eu joguei um jogo que ele era da navinha assim embaixo. Ele não era pela lateral. Era, tipo, ela ia pra cima em vez dele ir pra direita. E cara, eu joguei demais aquele jogo no emulador, mas eu não lembro qual que é.
Axley?
Ah, pode ser Axley.
Porque o Axley tinha um efeito, parece um rolo compressor assim que ia girando. Era um efeito mod 7 que ia girando e parecia que ele tinha uma profundidade. Mas ele também tinha fases horizontais.
Não, acho que não é esse Axley. Não, eu não lembro. Agora eu fiquei na dúvida, será que era Mega Drive?
Não, e do Super Nintendo, não dá pra deixar passar em branco o Super R-Type.
Que é o R-Type 2.
É, e o R-Type 3 também, que saiu pro Super Nintendo.
Muito bom.
Gradius 3, né, Celso?
Gradius 3, maravilhoso.
A da franquia Gradius é maravilhosa porque os chefes são coisas fantásticas. Tem aquele chefe que ele parece que um verme gigante que ocupa a tela inteira. Uhum. O Gradius era muito legal. Também a gente tava falando do subgênero aí dos jogos de navinha, Celso Fini, Cotton. Jogou alguma coisa de Cotton?
Mas não é subgênero, é um jogo de navinha.
É um jogo de navinha, né?
Panorama Cotton.
No Super Nintendo a gente teve o Pop Twin Bee.
Tem Paródios também no Super Nintendo, que é muito bom.
Paródios, é verdade.
Paródios é muito parecido com o Gradius, só que óbvio, tem a própria cara deles, com naves bem malucas. Também tem versões desse Paródios para o Saturno, né? Que praticamente é a versão perfeita do fliperama, né? Do arcade. Você tem o arcade em casa.
Arcade Perfect.
É, Arcade Perfect.
Eu acho que eu acabei de lembrar, o jogo que eu joguei era do Nintendinho mesmo. Era nessa pegada de pra cima aí, eu vi um parecido no Mega Drive aqui agora.
Olha aí. E no Super Nintendo, já no final da geração, foi lançado Star Fox. Um jogo de navinha poligonal, coisa que não se imaginava pra naquela época.
Isso, 93.
Celso Afini zerou em live recentemente.
Mas eu zerei no level 1, né? Ainda morri no chefe final. E agora eu quero ver se eu salvo no level 2 e no level 3 também. Faço uma gameplay de cada level.
Assistam o Celso Afini, ele perdeu uma vida o jogo inteiro.
É, outro nível, né?
E ainda perdi o 100% da tela final, que eu queria ter feito 100%, que era 600 mil pontos, né? Tanto que na época eu trabalhei na Playtronic, eu fui a primeira pessoa no Brasil a fazer esse recorde de 600
mil. Olha, outro. Como é que era a Playtronic? Ela usava o Star Fox como propaganda, né?
Porque o que acontece? Quando a Playtronic foi formada aqui no Brasil, já foi algum tempo antes, mas ela foi lançada oficialmente pro público em setembro de 1993. E o Star Fox era um dos jogos que vieram com o Super Nintendo para ser lançado no Brasil.
Sim.
Tanto que em 94 eu tinha uma loja que ficava no Shopping Murumbi. E era uma loja que a Playtronic pagou espaço. Então você tinha 7 consoles com 7 televisões e o pessoal podia jogar por 15 minutos.
Uau.
E aí terminava, tocava um alarme, a gente falava para as pessoas se retirarem e entrava mais 7 pessoas. E na entrada dessa loja tinha uma TV de 34 polegadas, daqueles hacks, né, feitos pela própria Playtronic, com toda uma característica Nintendo, assim.
Imagina.
E aí tinha o Super Nintendo com o Star Fox. Tanto que, na verdade, não tava o Star Fox, tava outro jogo. Coloquei o Star Fox e falei, olha, tempo de segurança, ó, aguenta aí que você vai ver. E aí eu fazia o quê? Aumentava o volume da televisão, e aí eu começava a jogar o Star Fox. E o Star Fox faz um barulho enorme no começo, assim, faz, com aquelas vozes. E a música do Star Fox é muito boa. O pessoal hoje pode até reclamar do jogo, mas eu acho que naquela época o jogo era impressionante, a trilha sonora era muito boa.
Não, impressionante.
E eu jogava só a primeira fase. Bom que essa loja ficava, assim, era 10 metros a escada rolante e saía de frente pro McDonald's. Então tinha um público, assim, uma galera que passava ali, tonelada de gente. Então juntava, formava fila pro pessoal jogar, pra me ver jogar e depois pra poder jogar os jogos. E aí o segurança, ela dava risada, mas o segurança do shopping vinha falar pra mim, olha, ô alemão, não faz isso aí não, tá bagunçando. Aí eu, beleza, beleza. Aí um cara da Playtronic falou, não, não, continua fazendo isso. É o que a gente quer que aconteça. Eu falei, então, deixa comigo.
E tinha muito público, Celso.
Tinha, porque isso aí era uma novidade, né? Que nem você falou, jogos poligonais na época era totalmente novidade, não existia nada como Star Fox. Sim. Tudo bem que já tinha outros no mesmo estilo, né? Rail Shooters, como o próprio Space Harrier. Tem um do Mega Drive, o Cotton também, que é estilo Space Harrier também. Então, mas era todo poligonal.
Space Combat, Aero Fighter.
Aero Fighter.
Nesse mesmo estilo, né? Do Star Fox.
Não, na verdade você tá confundindo. É Ace of Combat.
Ace of Combat. É isso aí.
E a Aero Fighter é o jogo de Super NES, lá que tem o time japonês, time americano, que fez muito sucesso aqui, que é o Sonic Wings. Um
baita, né? Jogo.
Sonic Wings, é verdade.
Fez muito sucesso aqui, tanto que muita gente lembra do Super NES pelo Sonic Wings. Top Gear.
Ah, eu tenho que lembrar no Super NES o Shoplifter.
Sim, Shoplifter
3. Grande jogo. E é um jogo de navinha sem navinha, é um helicóptero, né?
É.
E um jogo de navinha sem navinha também, The Hunt for the Red October. A caçada do outubro vermelho.
Ó, e lembrando que a série Shoplifter, ela fez o caminho inverso, tá? Que a maioria dos jogos era lançado no fliperama e depois saía nos consoles caseiros, não é isso?
Sim.
Uhum. O Shoplifter é totalmente o contrário. Ele saiu primeiro pra computadores, depois ele saiu pra fliperama e depois ele veio pros consoles caseiros, que nem o Master System.
Que doideira!
Depois pode pesquisar, quem estiver ouvindo, vocês mesmos, pode pesquisar. Tanto que ele ganhou prêmios na Europa como o jogo mais, assim, revolucionário, lá, inovador da época. E você salvava as pessoas, você não ficava matando apenas.
Sim.
Tinha que resgatar ali os reféns, uhum, levar eles pra base e resgatar o restante. Então tinha toda uma questão ali meio moral até, né? E lembrando que você podia até esmagar alguns, né? Você tinha que dar um pulinho assim pro tanque não vir atirar em você. E aí você podia acabar esmagando alguns dos bichinhos lá, soldadinhos que você tava resgatando. Que é os POVs, né? Os Prisioneiros of War, que eles chamam, né? Os Prisioneiros de Guerra.
Sim.
Então esse jogo fez muito sucesso nos computadores, principalmente, acho que ZX Spectrum.
Não, Shoplifter é uma loucura, eu adorava. É,
e aí ele foi pro fliperama e depois ele veio pros consoles caseiros. Então, é algo surpreendente até, né?
Ah, vocês conhecem o Hyper Zone do Super Nintendo? Oh, ele é um F-Zero com arma.
Isso, exato.
Cara, ele usa muito o moveset. É um jogo que saiu bem no comecinho do Super Nintendo. É um jogo muito interessante também, que eu gostei de jogar. Mas vamos deixar o Super Nintendo de lado e vamos para outra plataforma que também tem muito jogo de navinha bom, o Sega Saturn. Cara, o Sega Saturn, e eu não posso deixar de mencionar o Radiant Silvergun. Foi o primeiro jogo que eu joguei de navinha no Saturn e tem que falar que ele elevou a barra. Porque a gente já tava na geração 32-bits e os gráficos desse jogo são incríveis.
Ali usava polígono de verdade.
E tem que falar também, né, porque esse jogo, se eu não me engano, ele saiu só no Japão.
Isso. Porque o Saturno aqui no Ocidente já tava morto e enterrado.
Tanto que a biblioteca de jogo de navinha japonesa, ela é muito vasta. Tem esse expoente aí, o Radiant Silvergun, o outro que eu já mencionei antes, que é o Gradius do Saturn.
É, tem o Gradius Gaiden. O
Gradius Gaiden, que é um baita jogo, assim, os peixes no fundo do mar, muito legal.
Tem o Salamander, que é uma coletânea Salamander 1 e 2. Salamander 2 é incrível.
E aquele Batsugun, jogo coloridíssimo, assim, muito lindo também.
Muitos outros.
Ah, o Strikers, 1945, um baita jogo.
Um e o 2, né? São dois.
Gunbird, não dá pra deixar de mencionar também, porque é um baita jogo. Ops, saiu o Cotton 2 pro Saturn. A bruxinha tava no Saturn também, saiu o Cotton Boomerang. E tem um jogo também que é o Game Tengoku, que era um jogo que parecia de bichinho. De bichinho de pelúcia.
Ah, e como eu falei, os paródios também, né? Tem os paródios.
Nossa, aquele gato colorido do paródios, o Saturn, ficou lindo demais.
Ah, e você falou do Darius Gaiden antes, né? Mas também saiu o Darius 2 pro Saturn. Eu tenho a versão japonesa.
Esse Darius 2, ele não veio naquele Deluxe Pack que tinha o 1 e o 2 junto?
Não, Darius 1 nunca saiu.
Esse paródios é um negócio muito maluco, hein?
É, demais.
Celso, e o Thunder Force 5 do Saturn?
É sensacional.
Sensacional.
Eu amo aquele jogo. Tanto que pra mim a melhor parte é quando ele tem que ir pro espaço, a nave tem que ir pro espaço e toca a melhor trilha do jogo ali, que é a Steel of Destiny, que você sobe pro espaço, pega ali como se fosse um equipamento pra sua nave, que deixa ela maior, com mais potência, tanto que você tem aquele tiro carregado o tempo todo.
Sim.
E aí você enfrenta naves, tipo, como se fosse aquelas naves imperiais lá do Star Wars, né?
Sim, sim, o bicho
que pega, você consegue até destruir ela. Ela
ocupa a tela inteira.
E o mais interessante é que nessa fase você enfrenta a nave que foi perdida no espaço do Thunder Force 4.
Ah, é?
É, o final do Thunder Force 4, a nave é perdida no espaço. Ah. E o 5, a história é o seguinte: a civilização humana continuou e aí alguma civilização alienígena encontrou essa nave. E ela pegou todas as informações da raça humana e foi atacar ela. E ela usa a própria tecnologia da nave do Thunder Force 4. Tanto que ela é um inimigo. Quando você chega num certo momento ali naquela fase, até tem uma batalha espacial acontecendo no fundo, a nave mãe principal da Terra é destruída pela nave do Thunder Force 4. Aí ela vem de um zoom, aí ela aparece e começa a atacar você. Aí você tem que saber o que fazer ali. Depois ela tem mais três formas, até chegar a última forma dela, onde a batalha encerra. E você destrói ela pra sempre. Spoiler, spoiler.
Olha só. O jogo que eu gostei muito também do visual dele, do Saturn, foi o Metal Black. E não é à toa, eu fui pesquisar depois do Metal Black, parece que ele foi feito com algumas sobras de um projeto que iria ser pro Darius.
É da Taito esse jogo.
É da Taito, isso. Por isso que eu achei aquele visual tão parecido com o Darius. Cara, e o Metal Black é um bom jogo de navinha também.
E que saiu pra Super Nintendo também.
Saiu pro Super Nintendo?
Sim.
Pô, não sabia.
Tudo bem que ele não tem os mesmos efeitos.
E aquele 1945 você jogou, Celso?
Joguei. Eu tenho ele no PlayStation.
Sim, com aviões da época,
eu tenho,
né?
Um e o dois.
Podia jogar com bombardeiro, com caça.
Spitfire.
Isso aí, muito legal.
Muito legal. Vi o jogo aqui. Vocês estão falando mais, eu tô mais de orelha. Eu tô aqui dando uma
piada, né?
Uma piada pra poder ver. Vocês estão fazendo um bom trabalho. E parabéns, vocês estão fazendo um ótimo trabalho com as indicações aí.
Cara, é que tinha produtoras que elas eram, assim, sinônimo de jogo de navinha. A Konami lançou muita coisa também, a Taito.
Uhum.
E a Capcom, pra CPS-1, saiu pro 1942, que ele simulava aquela batalha de Midway. Foi no Oceano Pacífico.
Tanto que no começo do jogo, o som era infernal. Ficava aquele pi, 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 que era, na verdade, um SOS.
Sim.
Sendo transmitido. Que é como se tivesse tido ataque de Pearl Harbor, eles estão reagindo, e aí tem toda aquela batalha.
E um baita jogo.
Um baita jogo e longo.
Eu acho que o 1942 foi um dos únicos jogos que eu joguei no fliperama mesmo.
E assim, depois saiu 1943, depois saiu 1943 Kai, 1941, depois o 1944 Loop Master.
1045.
45 é de uma outra empresa, não é da Capcom.
Caramba, saiu bastante, eu sabia que tinha saído tanto assim, não.
A gente não pode passar em branco sem um jogo que eu acho que talvez seja o mais icônico dessa franquia, e ele trouxe uma mecânica muito inovadora pro Dreamcast, o Ikaruga.
Mas é a Treasure, né? A Treasure, ela é fazia
incrível. Jogo. Ikaruga, o Ikaruga, ele trazia de diferente o seguinte: era um scrolling vertical também, mas ele tinha aquela diferença de poder mudar a fase. Então, se a nave estivesse numa fase azul, ela só atacava e só acertava.
Na verdade, é branco e preto.
Ikaruga era um jogo que ele era muito lindo, muito grande.
E o negócio era o seguinte: quando você estivesse na fase branca, a nave estivesse branca, os tiros brancos não te matavam.
Isso.
Você carregava mais poder pro tiro branco.
É verdade.
Tinha uma barra que ia se carregando. E se você tomasse um tiro preto, você morria. Tanto que o dano, se você acertasse com o tiro branco, algo fosse preto, dava mais dano. Mas você conseguia destruir naves brancas com o seu tiro branco. Só que a ideia era sempre você estar invertendo. Então os caras tiravam uma carreira de tiro preto em você, você ficava preto, pegava toda aquela carreira de tiro, carregava o tiro e brum, e já matava os inimigos que estavam chegando. Ele é todo sequencial. Vem uma sequência de naves pretas, depois vem uma sequência de nave branca, aí vem duas ao mesmo tempo, aí você tem que escolher. É um jogo, tanto que tem até um japonês lá que ele joga com as duas mãos, uma mão em cada controle, e termina o jogo sem perder.
Uma só mudando a fase.
Vai mudando nas duas.
Caramba. Nossa, cara, é uma doideira, Ikaruga é uma doideira, porque... Porque
joga dois players, né? Joga dois players. E ele vai mudando as fases. Ele
coloca uma camada de dificuldade totalmente inovadora.
É, jogar sozinho com uma mão. O pessoal fala que eu jogo muito bem, mas tem cara que joga muito bem.
Cara, Ikaruga eu gostei demais.
O legal do Ikaruga é essa questão do fundo 3D, né?
Nossa.
Sim. É bem característico do Dreamcast, né? O Dreamcast fez bastante disso, de fazer coisas em 2D com aquele fundo 3D, que era uma evolução pra época. Que a primeira vez que eu vi aquilo, a cabeça explodiu, cê é louco.
Tanto que eu recomendo, pra quem puder ainda, se achar ainda, porque eu consegui comprar minha cópia. Mas o Radiant Silvergun saiu uma versão HD pro Xbox 360, pra outras plataformas aí. Então,
ah, é?
Corram, porque o jogo ficou realmente em HD. A qualidade já era incrível no Saturno. Você joga essa versão HD, é tipo, você fala assim, mano, é outro nível.
Uma boa dica, eu vou atrás. Porque Radiant Silvergun é um baita jogo.
É um jogo incrível.
E, Celso, depois ali do Dreamcast, eu tenho pouca lembrança de algum outro jogo de navinha que tenha saído.
Sério? Vou fazer um adendo rapidinho. No Dreamcast tinha aquele jogo lá que você jogava com o Charlie, que era um estilo navinha, só que você via as pessoas por cima.
Canon Spike.
Canon Spike, eu tava tentando lembrar. É estilo navinha, não é? Isso daí? Só que sem nave.
Na verdade não é navinha porque não tem deslocamento de tela.
Ah.
Ele é um shooter isométrico e ele não é considerado shmup total, porque tem fases que você tem deslocamento de tela e tem fases que você tá numa arena. Tanto que você joga na fase do Resident Evil e aí vem os zumbis, aqueles cachorros lá, os Dobby. Você fica atirando nele. Tanto tem um personagem secreto lá, o Mega Man. Uhum. E agora eu não me lembro qual que seria o outro.
Mega Man é a Kami? Não, a Kami já tá,
Kami,
né?
Charlie, Arthur. É, o Arthur é o Rei Arthur lá do Ghost in Ghost, né?
Uhum.
Tem mais um personagem que é uma, acho que é uma menina lá de algum jogo, eu não lembro agora de jogo que ela é.
Mas não dá pra negar que esse tipo de jogo perdeu popularidade. Ele acabou entrando num...
Mas aqui no Ocidente, né? No Japão, que nem você falou, você não viu mais nenhum jogo depois do Dreamcast. PlayStation 2 é abarrotado de jogos assim. Fora as coletâneas, né? Tem coletâneas da Toaplan... Tem coletâneas, assim, com todos os jogos da Konami. Tem um monte de coletânea que é de cair, assim, e você fica, meu, caiu o queixo. Taito mesmo, Taito tem uma coletânea que são 5 coletâneas diferentes, tem uma que é só jogo de navinha.
É que o Play 2 foi uma geração também que eu perdi.
Não, eu não perdi, não. Ainda mais que eu ia atrás disso aí. Eu pegava, e naquela época, a gente já tinha acesso à própria internet, e aí você ia atrás das ISOs, baixava, gravava um DVD e saía jogando.
Disso aí eu sabia, disso aí eu entendi bastante. Isso aí era bem
tranquilo. Mesmo na época ali, a gente já conseguia baixar a ISO e sair jogando.
Eu sei que agora eu tenho Ikaruga no Switch, então uma plataforma aí bem atual. Acredito que na Steam ainda a gente tenha muita coisa, né? Eu tava comentando Dallas também na Steam.
Sim.
Acredito que você acha muita coisa, mas não sei se estão fazendo alguma coisa. O que eu ouvi é que o Yuzo Koshiro, ele tá trabalhando num shmup novo pro Mega Drive.
Ah lá.
Isso aí me deixou muito contente. E já tem algumas imagens desse jogo do Yuzo Koshiro.
E é legal que a cena do Mega Drive agora, depois de morto, né, digamos assim, é muito grande. Tem muita gente desenvolvendo coisa pra Mega Drive, né?
Pra quem não sabe, Yuzo Koshiro, compositor do Streets of Rage, né? Me deixou muito entusiasmado, viu? Saber que tá saindo um jogo de navinha pro Mega Drive.
Ah, mas o Mega Drive tem uma cena muito forte, né? Eu lembro uma época que tinha gente falando que era difícil de programar no Mega Drive. É totalmente o contrário. Os próprios caras criadores da Treasure falavam que era difícil programar no Super Nintendo. Ele tinha certas limitações. O Mega Drive tinha outro tipo de limitação.
Sim.
E eles achavam muito melhor fazer jogos no Mega Drive do que no Super NES. E jogos como Gunstar Heroes não rodariam no Super NES.
Gunstar Heroes. Jogamos Gunstar Heroes, Leandro.
Jogamos Gunstar Heroes.
Jogamos online.
Vou até colocar um gostinho a mais na boca da galera que gosta de navinha. O Darius Burst, que é o Chronic Saviors da Steam, eu mesmo comprei todos esses pacotes, né? Que você pode jogar com a navinha do Side Arms, do jogo Vart. Você tem o Bato Garega. Várias outras, que nem você pode jogar com o personagem do Space Harrier, o próprio Harrier. Fantasy Zone, o Opa Opa. A nave do Galaxy Force. Ray Force, Metal. Você não gostou de Metal Black? Você pode jogar com a nave do Metal Black.
Opa.
No Darius Burst.
Cara, interessante.
São pacotinhos assim, você compra R$16 e você joga com aquela navinha específica.
Eu sei que tem no Switch Panorama Cotton.
Cotton é sensacional. Quem puder também, jogue o Pro Gear.
Ah, Pro Gear.
Pro Gear é um jogo. Esse sim, esse pessoal vai achar difícil. Mas graficamente, vocês vão ficar assim, abobados, né? O jogo é incrível.
Caraca, que jogo bonito.
O jogo é incrível, só que chove tiro. Esse já é considerado um bullet hell. tem até um amigo meu, Jorge Miyashi, que ele terminou, se eu não me engano, num CC. Tem usar continua. Acho que ele perdeu vida. Mas tinha que ser um japonês, né?
Eu lembrei agora do jogo que não foi lançado na sua época e veio à tona muito tempo depois, o Star Fox 2. Jogo muito bonito também, que não veio à tona, acabou aparecendo agora.
E era lenda urbana, não era? Não tinha? Ou não? Eu tô confundindo.
Tinha. O pessoal falava que tinha sido lançado do Japão, mas...
Nunca saiu
em lugar nenhum
o
bagulho.
Na verdade, o que vazou foi a ROM dele. A ROM já tinha.
Era a ROM, né? Então era
mas isso. Não oficialmente saiu.
Ele era apócrifo, né?
Inclusive, hoje deve até ter um cartucho, né, por aí. Uns cartuchos piratinhos que os caras devem ter feito.
E isso. Tanto que, ó, mais um jogo que também saiu recentemente, numa coletânea, quando saiu a versão mini, porque isso foi no mini, né? No Super NES mini. Uhum. No Mega Drive mini saiu o primeiro Darius, que já tinha sido até projetado, mas aí o pessoal desistiu e lançou o Darius 2. Darius 2 tem pro Mega Drive. E o Darius 1, ele saiu no mini. Tanto que a ROM agora já tá disponível faz um bom tempo já.
Tá com plano de fazer mais algum programa com jogo de navinha, Celso?
Não, acho que eu nunca cheguei a fazer alguma coisa assim. Só quando eu jogava o clube da navinha, né? Sim. E, mas aí depois, o trabalho, as correrias do dia a dia, não deu mais pra ficar. Perdi também um pouco o interesse.
Mas eu acho que a gente cobriu bastante. Claro, devemos ter esquecido de muitos jogos de navinha. Ah, mas
com certeza.
Os que estavam na memória... A gente conseguiu trazer um pouco desse gênero que não tá morto, não.
É, eu perdi até a parte do Mega Drive.
Inclusive, só antes da gente finalizar aqui, não sei, Celso, você já tem o PlayStation 5, Xbox ou ainda não?
Não, tenho nem o PlayStation 4.
Em breve tá chegando aí no Xbox de novo, né, Celso? No
Xbox eu jogo pelo Game Pass, né, no computador.
Isso, em breve na TV da sala.
É assim. Caramba, mas o que eu ia perguntar é o seguinte, mesmo não tendo pra essa geração atual ou pra última geração, né, do PS4, Xbox One, tiveram muito lançamentos, assim, não coletâneas pra esses consoles?
Só no Japão. No Ocidente eles nem saem.
É, porque é difícil ouvir mesmo.
É, e eu sei do Switch, né? Porque no Switch, sim, querendo ou não, eles trouxeram... Switch
é abarrotado.
Tá, né? Cheio de jogo de navinha no Switch.
Só que tudo do Japão.
É, a Switch é a cara do Japão, né, mesmo?
Caruga saiu pra todo mundo.
Não, tudo bem, mas isso aí é um jogo. Tem 50 que não saíram.
É. O que eu tô falando, Eliezer, é coisa assim, que era o jogo antigo que foi... remasterizado, de jogo novo
mesmo. Eu entendi, jogo novo.
Caruga saiu um novo, então, pro Switch?
Não, é o mesmo.
Ah, tá. Shmup Mania, jogo novo, saiu no Switch. Muito divertido, eu gostei bastante também. Cara, e a Killbyte brasileira, ela publica alguns jogos de navinha também, viu? Killbyte tem alguns jogos bons de navinha aí, viu?
A Killbyte se esforçando no mercado brasileiro aí, cara. Tá conseguindo mostrar pro exterior aí o poder do desenvolvedor brasileiro. Abraço aí pra quem é da Killbyte tá nos ouvindo aí. E abraço também quem, se não estiver nos ouvindo. Acho que a gente falou um tanto quanto considerável aí sobre os jogos de navinha.
Eu quero saber do senhor Leandro. O senhor se animou agora pra jogar jogo de navinha ou não?
Me animei, pô. Eu tô doido pra pegar um R-Type aqui. Eu tô com saudade de jogar um R-Type.
E recomendo, viu? É. Você, Leandro, vai começar a jogar. Quando você for jogar os jogos de PlayStation, use o emulador DuckStation. Ele dá um bust no gráfico, deixando praticamente como se fosse um Play 2.
Ah, eu tô ligado.
Jogos como Thunder Force, o R-Type Delta, eles vão ficar assim de uma forma assim que você não vai acreditar. Vai falar, meu... Tanto que tem até o Darius, G-Darius, quando você joga nesse emulador, que saiu uma versão agora HD desse G-Darius. E é 80 pau. Caro. Pra mim, eu acho caro, 80 conto no jogo. Você joga essa versão no DuckStation, praticamente é a mesma versão do HD.
Ah, legal. Eu tô jogando no DuckStation, nesses portáteis Android que eu tenho aqui, eu consigo dar um boost no gráfico dele e os jogos ficam incríveis. Cara, quem tem console Android e instalar o DuckStation, coloca lá e vê com a configuração de cada celular e tal, mas melhora o gráfico e faz depois o comparativo do... Meu, dá uma sobrevida aos jogos de Play 1 que envelheceram, alguns jogos envelheceram mal pra caramba, mas dá uma sobrevida que o jogo fica incrível mesmo, assim. É muito legal o que faz esse emulador que o Celso tá indicando aí.
É a chance da pessoa jogar com um gráfico bacana, sabe? Vai chamar muito a atenção.
É, já dá uma animada, né? Eu gosto de jogar com um gráfico um pouquinho melhorado mesmo.
Ah, meu Mega Drive. Cara, vocês falaram de grades, o que eu lembrei agora é que na série de TV dos anos 80, Dallas, que era um sucesso, o cavalo de um dos personagens principais era o Darius.
Ah, chamava Darius. Deixa eu te animar, Eliezer, se você não souber. O Pyron, que é um cara que faz ajuste de cores.
Sim, eu sei.
Vários jogos de Mega Drive, ele fez várias correções de cores em vários jogos de navinha também.
Ele acertou vários jogos, né? Eu quero ver.
O Portrayal mesmo tem vários detalhes que eles meio que passaram por cima, assim, pintaram tudo da mesma cor. E que ele trouxe toda aquela ideia do fliperama.
Vida longa o Everdrive.
É aquilo que eu falei da cena do Mega Drive, mano. Os caras estão fazendo uns negócios. Depois que eu vi que o cara tá fazendo Symphony of the Night pro Mega Drive, eu falei assim, mano, é isso aí.
O Pyro é um que tá ajudando.
O trabalho dele é sensacional. Pra quem quiser saber um pouco mais do trabalho do Pyro, no podcast RGB Inside, tá lá o nosso querido Fábio Michelin, lá da Gamescare. Ele dá uma entrevista de mais de uma hora contando como que ele acertou e como que ele fez pra trazer essas correções pros jogos de Mega Drive. Eu acompanhei, achei muito legal.
O Mega Drive é muito versátil. Todos os problemas de áudio, cores, era problema que, como a Nintendo tinha um contrato de exclusividade, a maioria das empresas não fazia jogos para consoles da Sega. Então, por isso, o pessoal ficava todo limitado. Quando foi começar a fazer jogos, os jogos não saíram tudo isso. O próprio Sunset Riders, que foi o primeiro jogo da Konami do Mega Drive, ele é bem inferior à versão do fliperama e até à versão do Super Nintendo. É um jogo legal, mas tem menos fases, tem menos memória também que a versão do próprio Super Nintendo. Se eu não me engano, do Mega tem 8 megas, a do Super Nintendo tem 16. E o Pyron também estava fazendo um projeto do Sunset Riders do Mega Drive igual ao do fliperama. Então o Mega Drive era muito versátil. Era muito versátil o pessoal que não sabia mexer. Tanto que tem até aquele problema lá das vozes roucas do Street Fighter. E hoje os caras descobriram como fazer a mudança. Tanto que roda no Mega Drive e sem o som rouco. Ou seja, era possível fazer na época. O problema era, faltava tempo, dinheiro. O problema da exclusividade que a Nintendo sempre detonou as outras empresas. Até a Sony vinha acabar com tudo.
Saiu o Xenocrisis no Mega Drive 2019. Um baita jogo. Xenocrisis
é sensacional.
E com esse depoimento falando que o Mega Drive é muito melhor do que o Super Nintendo do Celso Affini?
Não, não falei que era melhor. É mais versátil. Tanto que você pode ver, a parte de... O pessoal homebrew de Super NES é quase inexistente. O pessoal faz ajustes nos jogos, que nem o próprio Gradius 3, que o pessoal tirou, né, aquela limitação de velocidade. O jogo pode ficar até mais rápido, só que ele vira um outro jogo, né? Ele fica sem slowdown. E os jogos do Super NES têm muito problema de slowdown.
Uhum.
E aí, alguns jogos, eles colocaram lá uma forma de tornar o jogo extremamente rápido. E aí você não consegue jogar mais o jogo.
Interessante.
Com toda essa aula de como que é o... Tudo com toda essa aula de programação de jogos para Mega Drive e Super Nintendo, a gente entra nas nossas considerações finais aí. Senhor Eliezer, você fala assim, ó, só tem um jogo pra eu levar pro resto da minha vida de navinha, qual jogo o senhor levaria?
Thunder Force 4, sem pestanejar.
E o senhor Celso Affini?
Eu levaria o Slap Fight do Mega Drive.
Slap Fight. Eu iria ali no arroz com feijão, eu levaria o 1942 mesmo, porque eu acho, vem bem no coração, que foi o primeiro e acho que o único jogo de navinha que eu joguei no fliperama há trocentos anos atrás, que eu nem lembro quando foi, que era a máquina que tava sobrando. Eu falei, vou jogar esse jogo de navinha aqui. Curti pra caramba e sempre levo ele agora no coração e é isso.
Mas dá uma olhada no 1943, você pode estar confundindo também.
Talvez eu tenha jogado o 1943.
Dá uma olhada no 43, porque primeiro que a música não tem música, né? Um pi, 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 pi. Infernal.
Eu não lembro direito essa questão de barulhos.
Dá uma olhada que você vai... Aí na hora que você olha, fala, não é esse aqui.
E é isso. Celso Affini, já começando pelo senhor, quais são as suas redes e seu canal aí? Seja à vontade para passar aí os seus contatos.
Bem, minhas redes você pode me encontrar tanto no Instagram, Twitter, Facebook, @defenestrajogos é o Twitter e o Instagram. No Facebook tem a página, né, a fanpage, né, do Facebook, que é Defenestrando Jogos,
uhum.
Assim como no YouTube também, a pessoa vai encontrar o meu canal como Defenestrando Jogos.
Assista o Clube da Navinha do Celso no YouTube.
Clube da Navinha, na verdade, é a página, né, de pessoal fã de navinha do Facebook, e também tá aberta a todo mundo, é só procurar. Mais de 180 títulos jogados lá no clube. Pra quem gosta de navinha, é um lugar pra você conhecer jogos.
Olha, yeah. E o senhor Eliezer, suas redes e as redes do Devolve, por gentileza?
A minha rede, pessoal, @eleferronato no Twitter, e você nos encontra no @devolvepodcast. A gente tá no Instagram, tá no Twitter, estamos aí na internet. Muito obrigado para vocês que nos ouviram até agora. Muito obrigado a Celso Affini, o Defenestrador, trazendo conhecimento, trazendo conteúdo para o nosso programa. Muito obrigado.
E eu sou o Leandro Soares. As minhas redes são @leandro.soares85 no Instagram, @leandrosoares85 sem o ponto no Twitter, e o @leandros85, nosso querido PicPay, que ajuda a pagar o nosso queridíssimo editor. O editor mandou um abraço aí pra nós.
Socorro!
E é isso, gente. Finalizando aqui com o nosso programa especial de navinhas. Muito obrigado, Celso Affini. Muito obrigado, senhor Eliezer. Vocês são sensacionais. Valeu!
Falou!
Falou!
Palma no 3. 1, 2, 3.
Tô gravando agora, desculpa.
Vamos lá, palma no 3. 1, 2, 3.
Aí, agora sim. Ouvi até de vocês aí.
Vamos ouvir de novo?
De novo? Vai.
Dois, três.
Beleza.
Quer hostear, Leandro?
Eu hosteio.
Então vai lá.
Mas não vai ficar os 5 segundinhos, não? De silêncio?
Tá.
Então vamos lá, vai. Gravação do programa número 80?
Não, peraí.
Então gravação, programa... Nossa, fugiu aqui. Não, peraí. Tuner Up, jogos de navinha. Vocês curtiram? Vocês gostaram? Vocês eram fãs de jogos de navinha?
Peraí. E o papo inicial, meu?
Calma! Eu tô entrando no papo inicial, você me interrompeu?